בעזרת השם, דף קוף, צדד בארבעת עולה פרסות, בימין זונו ודף שלום עליכם. הסתרנו זו צדיק ט עמוד ב', נעשה את שמעני הג'יבש כמו עשרים עליו המשנה. מי שהייתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו. הפרסות שהם קוראים פרינומי יודו קוראים פרסה ומקמי ופובליקו. נטלה ונתן להם מן הצד, מה שנתן נתן ושלא לא הגיעו. פעלה המשנה, איזה פרופטריו, אלי טרנספיריו, איזה קמי ופובליקו פראו. A lateral do campo, ele não quer que o público passe no meio do campo, para ele falar, Mishnah, que essa substituição não valeu, tanto que o público vai poder continuar passando pelo caminho no meio do campo, e também esse novo caminho no lateral está designado agora ao público, vamos ver por que na Gemara. Derech Hayachid Arbamot, um vendedor diz que está vendendo ao comprador um caminho particular para poucas pessoas passarem. Então a largura mínima desse caminho tem que ser 4 amot, 2 metros. Derech Harabim, 16 amot. Se o vendedor falar que está vendendo um caminho para o público passar, então o caminho tem que ter 16 amot, 8 metros no mínimo. Derech HaMelech Elashur. Fala a Mishnah que o rei pode passar com quantas pessoas ele quiser, por qualquer caminho. Ele não tem limite, ele tem direito de passar por onde ele quiser, vamos ver mais na Gemara sobre isso. Derech HaKever Elashur também, se o vendedor diz que está vendendo um caminho para que as pessoas carreguem os falecidos até o cemitério, então também isso não tem limite. Ou seja, quantas pessoas que quiserem participar da Havaiá podem passar por lá e para acompanhar o falecido, para honrar o falecido. E complementa a Mishnah, Mahamad Aret Zipor Yamru Betar Bakabim. Com relação ao Mahamad, um ritual que se fazia depois do enterro, uns demais na Gemara sobre isso. Falaram os juízes de Zipor, se o vendedor está vendendo uma área para o Mahamad, então tem que ser uma área que dá para plantar lá 4 cabim de sementes, é uma área de 20 por 20 metros por padrão. Fala Abra, Amai Shelolo Igyo Linkul Pazra Veleitiv. Agora explicar o princípio da Mishnah. E a questão é por que quando a pessoa tem um campo que o público passa no meio do campo e ele transfere o caminho para a lateral do campo, ele perde os dois caminhos. O público pode passar no meio do campo, pelo caminho original, e também o caminho da lateral. Que o dono do campo fique com um bastão impedindo que o público passe pelo meio do campo, por que não? Shmat mina, lo avidini delenav, shafir no kompseida. Então, fala a Gemara, aparece da Mishnah, que mesmo que esse proprietário está sofrendo um prejuízo agora, estão passando pelos dois caminhos, ele não tem direito de impedir que o público passe por lá, fazer a justiça com as próprias mãos, sem ter pedido permissão de um tribunal. Mesmo que tenha um prejuízo, isso que parece da Mishnah, mas a Gemara em Babacaba fala diferente. A gente viu que se a pessoa tem um prejuízo, a pessoa pode impedir o outro de continuar causando esse prejuízo. Amarazim Mishmederava, Zeran Shema Iten Lenderech Akalaton. Fala Asvit, explicando mais o que a Mishnah veio dizer. Ou seja, a pessoa tentou substituir o caminho do meio do campo com o caminho da lateral do campo. Fala Asvit que essa substituição não funciona, porque existe uma cerca rabínica. Os sábios proibiram que essa substituição funcione, porque tiveram um receio que talvez o dono do campo vai dar um caminho ruim para o público, um caminho tortuoso, em vez de um caminho bom que estava no meio do campo. Então, com uma cerca, os sábios decretaram que essa substituição não funciona. Fala a Mishash diferente de Rasvit. Se o proprietário do campo, ele deu um caminho bom na lateral do campo, então a substituição sim funciona. O caso da Mishnah é que ele deu um caminho tortuoso na lateral, prejudicando o público, e aí a substituição não funciona. Conforme Rasvit, nunca a substituição funciona, porque se essa cerca rabínica, conforme Rasvit, já vai depender se o caminho é bom, então muito bem, o público pode passar por caminho da lateral, não pode passar pelo meio do campo. Mas se o caminho é ruim, então a substituição não funciona. Começamos da Kuf em cima, da baixa, mas fala a baixa diferente. Sempre que o dono do campo transfere o caminho da metade do campo para a lateral, ele está prejudicando o público. Mesmo a parte do público, agora o caminho da lateral está mais próximo de algumas pessoas e está mais distante das outras. E o caminho na metade do campo estava muito bem para todos. Então Faravash sempre está prejudicando, mesmo que seja um pouco, o público. E por isso a substituição nunca funciona Faravash. A questão é... Tudo bem, a substituição não funciona. Mas por que o dono do campo perde os dois caminhos? O público pode passar pelos dois caminhos. Que o dono do campo diga, muito bem, a substituição não funcionou. Então que o público continue passando pela metade do campo e o caminho da lateral volte a pertencer a mim. Por que não? Mahaman e Rabi Eliezer. Fala que nossa Mishnah vai como Rabi Eliezer, Tana fala Braita, Rabi Yudá, Omer, Mishum, Rabi Eliezer, Isra, Rabi Yudá, em nome de Rabi Eliezer. Rabim Shebiriru, Derech Le'atzma, Ma Shebiriru, Biriru. Se o público escolheu passar por certo caminho, então o dono do campo não tem como proibir. Pergunta, mas será que foi isso que Rabi Eliezer veio dizer? Rabi Eliezer vim Gazanim, Nino? Será que Rabi Eliezer diz que o público pode roubar, decidir passar por certo caminho, dentro de um campo de alguém, e o dono do campo não tem como proibir isso? Como pode ser? Amarav Gidel Amarav, fala Rav Gidel em nome de Rav, que Shavdalem Derech Beltasadeh. Explica Rav Gidel em nome de Rav, que o caso de Rav Gidel é um caso específico, ou seja, o público tinha comprado desse dono do campo um caminho. Ou ele tinha dado esse caminho ao público, digamos da metade do campo. Mas aconteceu algum desastre nesse campo, o campo ficou todo desfigurado, e eu nem sabe onde está esse caminho, por onde passava o caminho. E o público escolheu passar por tal caminho, novo caminho. Então nesse caso, fala da beleza, o público tinha um caminho nesse campo, perderam o caminho, então se eles escolheram outro caminho, esse caminho pertence a eles, e o dono do campo não tem como proibir. Porque pode ser que esse caminho que eles escolheram era o mesmo caminho que eles tinham antes, então não tem problema. Pode ser que era um outro caminho, mas o dono do campo ficou com o caminho antigo, que foi perdido, e o público recebeu um outro caminho, em vez do primeiro. Assim fala Beleza. Vamos lá. Yahi, amai amara baravuna, amara vela lakakira Beleza. Se isso que disse Beleza, todos concordam com ele. Não tem debate sobre isso. Há uma lei clara. Então, por que falou Rabba Baravuna em nome de Rav? Que a lei não é como Rabba Eliezer. Também Rahamim concordam com o que Rabba Eliezer disse nesse caso, que o público tinha um caminho e perderam o caminho. Realmente, isso é uma discussão sobre o que Rabba Eliezer veio dizer. Conforme Rabba Baravuna, que diz que a lei não é como Rabba Eliezer, Rabba Eliezer se refere a qualquer caso. O público escolheu passar por dentro do caminho, o caminho é deles. Fala, Baravuna, a lei não é como Rabba Eliezer. Rav Gita discute com Rav Baravuna, explica o que Rav Eliezer diz nesse caso, que o público tinha esse caminho e perdeu. E conforme Rav Gita, a lei é como Rav Eliezer. Existe uma discussão sobre o que Rav Eliezer disse. Por qualquer forma, a nossa Mishnah não está explicada. Vetama mai, ou seja, conforme Rav Gita, no caso de Rav Eliezer, que o público perdeu o caminho, a nossa Mishnah se trata que o público sabe onde o caminho está. Tanto que a Mishnah diz que o público vai poder passar pelos dois caminhos. Então o público sabe onde o caminho está, então essa Mishnah não vai como Rabi Eliezer, que foi Rav Gidel. E Rav Baravuna, que explicou diferente do que disse Rabi Eliezer, mas disse que a lei não é como Rabi Eliezer, não vai explicar que a nossa Mishnah é como Rabi Eliezer, porque estaria dizendo que a nossa Mishnah não vai conforme a Halakha, e não é adequado falar isso. Então voltamos à pergunta. Muito bem, a substituição de um caminho por outro não valeu. Nos três explicações anteriormente. Mas por que o dono do campo perdeu os dois caminhos? Que o público continue passando pelo caminho na metade do campo. Fala da Mishum de Ravidá, da nossa Mishnah, como Ravidá diz. Da Maravidá, fala Ravidá. Meitzar Sherzik Oborabim Asur Legalkelo. Fala Ravidá que se o público ele começou a passar pelo Meitzar do campo. Meitzar é a faixa de terra que divide entre um campo e outro. O público se acostumou a passar por lá. O dono dessa área não reclamou. Fala que se avalia que ele deu essa permissão ao público. Deu esse direito ao público. O público tem esse direito, agora esse shut, de continuar passando por lá. E o dono do campo não tem como impedir mais. Esse é o motivo da lei da nossa Mishnah, fala Gmará. Ou seja, o dono do campo deu a lateral do campo para que o público passe. Então, ele deu esse direito ao público de continuar passando por lá. Ramim disseram que essa substituição de um caminho por outro não valeu. Então, o caminho original continua pertencendo ao público, podem passar por lá. E o caminho da lateral, que foi dado ao público, o dono do campo deixou eles passarem por lá, deu esse direito a eles, continua sendo do público. Então o público pode passar pelos dois caminhos. Esse é o motivo da lei da nossa Mishnah, fala aqui agora. Segundo a Vera Beleza, vive mais canule. Conforme a Beleza que diz que o público escolheu um caminho, o caminho é deles, como é que eles se tornaram donos desse caminho? Para a pessoa se tornar dono de algo, como a gente sabe, tem que fazer uma sequinha, um ato de adquirição. Então, se o público escolheu um caminho, que ato de adquirição, que massequinha eles fizeram para se tornar donos? Abiluha. Eles andaram por lá. Eles andaram no caminho, isso é um ato de adquirição. Então, fala a Breita. Alach baleur kaul lochva, kanama kombinuho de vera beleza. Fala a Breita na Breita. Um comprador comprou de um vendedor um campo, não pagou ainda. Então, ele não é dono do campo ainda. Mas se o vendedor deu a permissão ao comprador de adquirir posse, e o comprador andou pelo campo, o campo é dele. Ou se ele andou por parte do campo, essa parte é dele. Então, sendo a beleza que o comprador que tem direito de adquirir o campo, andou pelo campo, se tornou dono. Então, se o público ele escolheu um caminho no campo de alguém, como eu tive no caso de Rav Gidler, eles tinham um caminho que eles perderam, eles escolheram um outro caminho, o fato de eles andarem por lá, torna eles donos. Os Chachamim, a maioria dos sábios discutem com a beleza, dizem que a pessoa que anda por um terreno não se tornou dono do terreno, mesmo que ele tenha direito de adquirir, não se tornou dono. Tem que fazer um ato de razaká, um ato de domínio, consertar um cercado, ou ará, um ato de domínio que normalmente o dono faz, aí ele se torna dono. Andar não é suficiente. Amar Rabi Elazar, Maita Madeira Beleza, fala Rabi Elazar, qual é o motivo de Rabi Elazar? Tertinho do Passu, Kumi Tarech Baares, Lorukau Lorukba, Kerechait Nena. Hashem disse a Avram Avinu, ande pela terra de Israel, que eu vou te dar essa terra. Então, sucede a Rabi Elazar que Avram Avinu se tornou dono da terra de Israel, naquele momento que ele andou pela terra de Israel. Então fora beleza, a mesma coisa um comprador que tem direito de adquirir um terreno, andou pelo terreno, se tornou dono. Verabaran, os Chachamim que discutem com a beleza dizem o seguinte, Ata mishum chavivuta de Avramu de que amar lei. Ahi, que deixe Noach lichvosh lefne banav. Fala Chachamim que Hashem, por amor a Avram Avinu, queria agradar ele, queria alegrar ele, e disse que a sua descendência, o povo judeu vai se tornar dono da terra de Israel, vão conquistar a terra de Israel com Yeshua. Deus disse a Avram Avinu para ele andar para a terra de Israel, para ver a terra, como a terra é boa, porque Hashem queria agradar a Avram Avinu. Mas não significa, conforme Chachamim, que Avram Avinu se tornou dono da terra de Israel por andar. E Hashem queria avisar a Avram Avinu isso, que a Mishra vai se tornar dono da terra de Israel, para que o povo de Israel se sinta confortável em conquistar a terra, não se sintam como ladrões que estão roubando a terra, porque Hashem já prometeu que a terra vai pertencer ao povo de Israel. Continuamos. Amar a Biusi Bela Bichanina, fala a Biusi Bela Bichanina. Modim Chachamim Rabi Eliezer, Bishvi Shel Kamiv. Huir Benassad Eiluch Nikna Beiluch. Fala a Biusi Bela Bichanina, explicando melhor a lei de Chachamim. No caso de um campo, a função de um campo não é para a pessoa andar lá, é para a pessoa plantar. Então, falou um Chachamim, a pessoa que andou num campo para adquirir não se tornou dono. Tem que fazer um ato que tem a ver com a função do terreno para se tornar dono. Consertar um cercado, por exemplo, ou outros atos de domínio. Mas, para a pessoa para a Bichanina, se o comprador ele tinha direito de adquirir um caminho entre vinhedos, por exemplo. Então, ele andando por esse caminho se torna dono, também conforme Chachamim. Porque a função desse caminho é só da pessoa andar por lá. Então, fala Chachamim também que se a pessoa andou, ele se tornou dono. Continuamos. Que ato lecamedra visa barame? Uma situação dessa. O vendedor diz que está vendendo ao comprador um caminho entre os vinhedos. E o comprador ele aceitou essa compra. Eles vieram para a Vitzat Barami para saber qual é a largura mínima desse caminho. Tamar, o Vitzat Barami respondeu, Avolekir de Daretuna de Shabista, veada. Fala Vitzat Barami que a largura desse caminho tem que ser larga o suficiente para que esse comprador possa andar por lá com o seu utensílio carregado de cachos ou ramos do vinhedo que ele cortou, ele possa dar a volta sem esbarrar no cercado. Então essa é a largura mínima desse caminho, que o comprador ele pode usar tranquilamente carregando o utensílio carregado de ramos, nada vai esbarrar, nada vai cair no chão. Essa tem que ser a largura. Velo Amran, ela deve estar em Nehitsa, por isso é só se tem um cercado lá que atrapalharia ele de dar a volta. Aí tem que ser uma largura maior. A Valam é Saim Mechitsta, porém se não tem um cercado que atrapalha lá, que deixar aquele cara ou manarcar, então a largura desse caminho tem que ser suficiente para ele poder andar. Não tem nenhum cercado lá. Então ele vai carregar o utensílio no lado oposto ao vinhedo. Ele vai estender a mão próximo ao vinhedo para colher os cachos ou os ramos e vai colocar no utensílio que está no outro ombro. E não tem nenhum cercado lá para que os ramos esbarrem, então o caminho pode ser largo o suficiente para que o comprador possa andar. E nada mais do que isso. Derechayachid Arbamot. Vimos já que se o vendedor falar que está vendendo um caminho para poucas pessoas andarem lá, um caminho particular, então a largura do caminho tem que ser de 4 amot, 2 metros. O motivo dessa lei de 2 metros é para que o comprador possa passar por lá com a sua carroça. Assim você está na cama. Tem que ser 2 metros no mínimo. Está na Ahirim Umrim, porém fala a Breta, a opinião de Ahirim, que deixe avor, hamor, bemação. A largura é menor, é para que o comprador possa andar com o seu burro carregado. Vamos ver qual é a largura. Amor avuna lacha que é Ahirim, disse avuna bem como Ahirim. Da negolamri, shnega madimu merza. Falaram os juízes da diáspora, Shmuel e Karna, que a largura desse caminho tem que ser de 2 amot e meio, 1,25 m. E o mesmo Ravuna diz que ali é como os juízes da diáspora. Mas Ravuna próprio diz que ali é como Acherim. E divide Hachura. Responde Amara que é a mesma largura. Acherim e Daya Negolá falam a mesma coisa. A largura do caminho particular, Derech Hayachid, não tem que ter 2 metros de largura para que uma carroça passe por lá. Tem que ter 1,25 m para que a pessoa passe com o seu burro carregado. E é suficiente. Se o vendedor está vendendo um caminho público, para que o público passe por lá, tem que ter 16 amot de largura, 8 metros de largura no mínimo. Um caminho particular, 4 amot, como a nossa Mishnah disse, 2 metros de largura. Uma estrada entre uma cidade e outra, que os habitantes das duas cidades vão passar por lá, tem que medir 8 amot de largura, 4 metros de largura no mínimo. Viramos a página. Se a pessoa está vendendo um caminho público, uma rua, não uma estrada que poucas pessoas passam, uma rua que muitas pessoas passam, então tem que ser 16 amot de largura, 8 metros de largura no mínimo. O caminho para chegar no Irmiklat, uma cidade de refúgio, tem que medir 32 amot de largura no mínimo, 16 metros de largura. Como a gente sabe, a pessoa que lo aleno, ele assassina o outro por querer, ele tem pena de morte. A pessoa que assassina, Deus nos livre, sem querer, ele tem que ser exilado a uma cidade de refúgio, Irmiklat. Então, a estrada que levava a essa cidade tinha que medir 16 metros. Amar Ravuna Maikra, qual é a fonte disso? Fala Ravuna, diretivo do Pasuk, Tachim Lecha Haderech, Derech Haderech. Fala o Pasuk, prepare uma estrada para chegar nessa Irmiklat. Mas o Pasuk poderia ter dito Tachim Lecha Haderech, caminho. Porque se tivesse dito isso, seria um caminho público de 16 amot de largura, 8 metros de largura. Mas o Pasuk fala mais Haderech, o caminho. Esse rei a mais veio acrescentar. Os sábios entenderam que é necessário que o caminho para ele ficar seja o dobro da largura de um caminho público. Então, o caminho público são 8 metros de largura, o caminho do Irmiklat são 16 metros. Derech HaMelech En Lashiur. A Mishnah disse que o rei pode passar com quantas pessoas ele quiser, com toda a cavalaria dele, com todos os escravos dele, por onde ele quiser. Shamelech Poretz Gadel Asot Lo Derech Velim Machim Beado. Porque o rei pode também destruir cercados para passar. Ele tem esse direito, ninguém pode impedir ele. Ele pode passar com quantas pessoas ele quiser, por onde ele quiser. Também se um vendedor vender um caminho para que usem para levar os falecidos para o cemitério. Elashiur, ou seja, quantas pessoas que quiserem participar dessa levaiá podem passar por lá, pelo campo do vendedor. Mishum Yekara de Shikva é um decreto rabínico para honrar o falecido, para que o máximo de pessoas possam participar do enterro, da levaiá, acompanhando o corpo até o cemitério. Então eles podem passar por esse campo quantas pessoas que quiserem ao mesmo tempo. Hamamad Da'anet Zipori Amru Bat Arba Kadim. Com relação ao Mahamad, agora vai explicar melhor na sequência qual é, o que significa o Mahamad. Então ela disse a Braila: Mohen Kivrou Derev Kivrou Makom Mahamadou U Bet Espedu. Naquela época, muitas pessoas escavavam cavernas para enterrar os falecidos da família. Tinham também um caminho de acesso a essa caverna. Tinha um local do Mahamad, que fazia o ritual do Mahamad. E tinha um local que se faziam os Espedim, os discursos em memória aos falecidos da família. Então digamos que ele é o venerador de tudo isso. Ele vendeu a Shimon. Baim bnei mishpacha vekovrim oto al kurcho, mishum pgam mishpacha. Fala a Braita. Digamos que Reuven falece, ou outro parente dele falece. A família pode enterrar o falecido nessa caverna que foi vendida a Shimon, mesmo que Shimon não aceita. Shimon diz que ele que comprou para enterrar os falecidos da família dele. A venda não valeu. A família de Reuven pode enterrar a falecida nessa caverna, usar o caminho de acesso, fazer uma amar nesse local e fazer os expedim também no local. Mesmo que vendida a Shimon, a venda não valeu. Shimon vai receber o dinheiro dele de volta. Mishum pgam mishpacha, por causa da honra da família, para que não haja um desprezo a essa família que não tem onde enterrar os falecidos, para que não haja um pgam, esse desprezo, então os sábios invalidaram essa venda. Todos esses locais continuam pertencendo a família de Reuven. Tal Ramad de Sebret, El Pochatim, Mishivá Mahamadot Moshavot Lemet. O caso do Mahamad é um ritual que se fazia depois do enterro, que as pessoas iam consolar os enlutados, então eles se sentavam em um certo local próximo ao local do enterro, consolavam lá os enlutados, depois eles se levantavam, iam para um outro local, consolavam mais, e assim faziam várias vezes. Então fala a Braita que isso era feito no mínimo 7 vezes. E essas 7 vezes são paralelas às 7 vezes que Shlomo HaMelech menciona a palavra Hevel no livro de Qohelet. Shlomo HaMelech disse no livro de Qohelet várias vezes que objetivos materiais, aspirações materiais desse mundo são futilidades. É tudo fútil, é tudo Hevel. Porque na prática a pessoa vai falecer e não vai levar nada consigo de material. Vai levar o legado, a herança espiritual dele, as mitzvot, a Torá que ele estudou, isso sim ele vai levar. Mas posses materiais, ele não vai levar. Então, falou Shlomo HaMelech que é uma futilidade, que a pessoa dê tanta importância a aspirações materiais. Então, para ela, essas 7 vezes da palavra Hevel, no livro de Qohelet, se consolavam os enlutados 7 vezes nessa situação do Mahamat. Se tentavam, levantavam 7 vezes no mínimo para consolar. E diziam isso: o falecido faleceu, abandonou esse mundo material, mas levou consigo as mitzvot que ele fez, a Torá que ele fez, e está num local muito melhor. Amar Iravach, Abidrava Iravach, falou sabe para Iravach, e Riav, como é que se fazia realmente esse Mahamad? Amar que detalha, fala Braita, Amar Abiudab, Iudab, Erishonalo, Ayu, Puchatim, Mishavam, Amatom, Oshavot. Fala Abiudab, na Braita, que na região de Iudab, na terra de Israel, que tinham o costume de fazer esse Mahamad, se sentavam e se levantavam 7 vezes para consolar os enlutados. Shavuot Lemet, Kigon, Indu e Karim Amodu, Shvu e Karim Shvu. Então, o que faziam lá, que tinha um responsável, que diziam: vocês se levantem, vamos andar para um outro local. Aí o responsável falava: se sentem. E aí eles consolavam os enlutados. Isso era feito 7 vezes. Amrulo falou os Rabi para Abiudaim, que era Veshabar Mutar Lassotken. Se esse é o ritual do Mahamad, Mahamad Moshav. Então, mesmo no Shabat, isso é permitido, porque é permitido consolar enlutados no Shabat. Continua Brahapte de Rabbar Papa, Nisiva Lei de Rav Avia. A irmã de Rabbar Papa era casada com Rav Avia, Shribe e ela faleceu. Abad da Mahamad do Moshav, ele fez o ritual de Mahamad e Moshav. Amar Yosef Tabedarte, fala Yosef que Rav Avia errou 2 erros. תש אנוסים אלה בקרובים, והוא עבד אפילו ברחוקים. תמרו איך הוא פויק רב יוסף, כי הוא קוסו מדו מעמד כי הפמיליה קונסולה וזימותנוס לפמיליה, nesses ritual do Mahamat. Não pessoas que não são parentes. E Rav Avi fez mesmo com pessoas que não são parentes que vieram consolar ele. Outro erro foi que se faz o Mahamat no dia do enterro, ele fez no dia seguinte. Abai Amar Be'anamita fala Abai que ele errou em um outro erro. Shenosim Elab Betakvarot Veosabir. O costume do Mahamad é fazer próximo ao local do enterro, no cemitério, ou numa área do lado do cemitério. E Rav Avi fez o Mahamad na cidade. Rav Amar Be'anamita falava que Rav Avi cometeu um outro erro. Shenosim Elab Makom Shenagu Betam Lunau. Que só se faz o Mahamad numa região que tem esse costume. E Rav Avi fez uma região que não tinha esse costume, então é um outro erro. Meife pergunta a Maria sobre o que os sábios disseram. Amruloim que Rav Shabbat Mutar, Lassotke. Hamim disseram a Rabiudá na Braita que se esse é o ritual do Mahamad, só de consolar, então é permitido fazer também no Shabbat. Então pergunta a Gmará, veio a Marta do Betakvarot do Brishon, Betakvarot do Shabbat Maibai. Se os sábios têm razão que só se faz os Mahamad no cemitério e no dia do enterro, como é que vão fazer isso no Shabbat? O cemitério, por padrão, na época, era fora da cidade. Então, a pessoa não pode sair muito fora da cidade, não pode sair mais do que 1 quilômetro fora da cidade, como a gente sabe, além do Trum. Então, como é que eles vão no cemitério no Shabbat? E como é que eles enterraram o falecido no Shabbat? Se o Mahamad era no dia do enterro, como é que eles vão fazer isso no Shabbat? É proibido enterrar falecidos no Shabbat. Então, responde a Be'iras, Mukhar, Be'takvarot, Damtiu, Be'ash, Mashu, do caso, os Chachamim se referem que vão fazer o Mahamad no Shabbat, é uma situação que o cemitério não está a mais do que 1 quilômetro de distância da cidade. Então é permitido de irem lá no Shabbat para fazer o Mahamad. E enterraram o falecido no Benesh Mashot da entrada do Shabbat. Então, ou seja, já passou o pôr do sol, não saíram as estrelas ainda, depois da Shkia, antes de Seta Kuhavim, Benesh Mashot, e enterraram o falecido nesse momento que é permitido. Então não tiveram tempo de fazer o Mahamad antes, então estou falando para mim, é permitido fazer o Mahamad no Shabbat, próximo ao cemitério. Eles podem voltar para a cidade, porque a distância entre o cemitério e a cidade é menos do que 1 quilômetro. Então não tem nenhum problema, também é permitido consolar em lutados no Shabbat, podem fazer o Mahamad no Shabbat. Isso eu falo aqui agora, paramos aqui por hoje. Eu perco a minha emoção, uma nova Mishnah com relação à venda de um cemitério, algumas vezes com relação a isso, com muito mais. Meu pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém.